no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Povos indígenas de Roraima acompanham semana decisiva do julgamento do marco temporal em Brasília. A DARF adota medidas de controle após detectar foco de raiva em Presidente Figueiredo. Agentes comunitários de energia vão apoiar sistemas de energia em comunidades da Amazônia. E comitiva de São Benedito é recebida durante travessia fluvial em Bragança.
Jornal Amazônia é notícia. Amazônia é notícia.
Olá, você na edição de hoje. Após detectar um foco de raiva em Presidente Figueiredo, a Agência de Controle Agropecuário e Florestal do Amazonas intensificou as medidas de controle. A constatação ocorreu após a morte de dois bezerros com sintomas suspeitos. Yuri Bezerra é quem traz as informações.
A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas confirmou um foco de raiva em um animal de produção no município de Presidente Figueiredo. A constatação ocorreu após a morte de dois bezerros com sintomas suspeitos. Amostras coletadas na propriedade foram enviadas ao Laboratório Central de Saúde Pública, que confirmou a presença do vírus. Segundo a fiscal agropecuária médica veterinária da ADAF, Larissa Carvalho, a notificação foi recebida no fim de novembro.
No dia 27 de novembro, nós fomos notificados sobre um caso suspeito de raiva no município de Presidente Figueiredo. Lá verificamos que havia dois animais mortos, porém apenas um em condição de coleta de material encefálico. Enviamos para o LACEN e obtivemos resultado positivo para a raiva. No momento, a ADAF está realizando ações no foco e perifoco, como educação sanitária, vacinação dos animais suscetíveis e também captura de morcegos hematófagos. Frisamos sempre que é necessário que os produtores sempre realizem a vacinação de forma profilática.
A raiva é uma zoonose viral quase sempre letal que afeta o sistema nervoso central e evolui rapidamente. No meio rural, morcego hematófago é um dos principais transmissores. Entre os sintomas observados em animais estão andar cambaleante, isolamento do rebanho, queda lateral com movimentos de pedalagem, salivação e dificuldade para engolir. A ADAF reforça que qualquer suspeita de doença deve ser comunicada imediatamente pelo telefone 99380-9174 ou pelo e-mail ouvidoria@adaf.am.gov.br. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Povos indígenas de Roraima acompanham em Brasília a semana decisiva do julgamento do marco temporal. Eles reforçam a defesa dos territórios e da cultura. Confira os detalhes com Luana de Oliveira.
Na semana considerada decisiva para os povos indígenas de todo o Brasil, jovens lideranças de Roraima se unem para reforçar a defesa do território, da cultura e da vida. A mobilização ocorre diante da retomada do julgamento da ação declaratória de constitucionalidade número 87, que trata da Lei 14.701/2023, conhecida como Marco Temporal. O julgamento está marcado para o próximo dia 10 de dezembro, no Supremo Tribunal Federal. Uma comissão de lideranças indígenas do Estado está em Brasília para acompanhar de perto o debate. Entre eles está o jovem Aleixo Wapixana, da comunidade Manoapium, na região da Serra da Lua. Representando a juventude indígena, Aleixo reforça que o marco dos povos originários é ancestral e não pode ser limitado por uma data.
Estamos mais uma vez reunidos aqui em frente ao STF para deixar o nosso recado aos ministros, que decidirá o futuro de nós, povos originários do Brasil, que é uma lei que está afetando diretamente dentro da nossa comunidade, dentro do nosso território, onde lideranças jovens estão sendo mortas, lideranças mais experientes estão sendo ameaçadas dentro da sua própria casa. E nós, como povos originários, estamos aqui para defender os nossos direitos. Queremos que os ministros olhem, tenham esse olhar voltado para nós, povos indígenas, que de fato estejam do nosso lado para ajudar a defender os nossos direitos.
A fala do jovem integra a Carta dos Povos Indígenas de Roraima, destinada ao STF. O documento reafirma que os direitos territoriais não podem ser relativizados e pede que os ministros reconheçam a legitimidade histórica e cultural dos povos que ocupam suas terras tradicionalmente, muito antes da Constituição de 1988. As lideranças representantes na capital federal esperam que a decisão da Suprema Corte garanta segurança jurídica e respeito aos direitos originários, ressaltando que o resultado do julgamento terá impacto direto na sobrevivência física e cultural das comunidades. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Curso piloto forma agentes comunitários de energia para apoiar sistemas de energia em comunidades da Amazônia. A fase presencial da primeira formação de agentes comunitários de energia aconteceu no CEFA, Resex Tapajós Arapiuns. Acompanhe os detalhes com Daniela Pantoja.
Mais de 20 comunitários de territórios do Baixo Tapajós participaram da fase presencial da primeira formação de agentes comunitários de energia organizada pela Rede Conexão Povos da Floresta por meio do Projeto Sal de Alegria, o PSA, o Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, e a WWF Brasil. A atividade que aconteceu no Centro Experimental Floresta Ativa, o CEFA, localizado na comunidade Carão, na Reserva Extrativista Resex Tapajós Arapiuns, em Santarém, teve o objetivo de capacitar agentes comunitários de energia para atuarem na gestão, manutenção e uso sustentável de sistemas de energia em comunidades indígenas, quilombolas, extrativistas e ribeirinhas da Amazônia. As atividades presenciais marcaram o encerramento da formação piloto, que começou de forma online no final de outubro, como relata Sabrina Costa, coordenadora de operações da Rede Conexão Povos da Floresta.
O curso, ele teve dois módulos. O primeiro módulo foi uma formação EAD que se iniciou no mês de outubro. Então nós tivemos encontros síncronos e assíncronos acerca da temática de transição energética, formação nas técnicas, no âmbito de energia solar.
Jussara Salgado, coordenadora de infraestrutura comunitária do PSA, ressalta sobre os conteúdos, tanto teóricos e práticos, apresentados durante a formação.
Então, durante o curso, a gente viu conteúdos teóricos, né, como o direito do consumidor, como que eles fazem para recorrer às concessionárias, né, às distribuidoras de energia quando precisa fazer algum tipo de reclamação. A gente estudou também sobre eletricidade básica, sobre aplicações de eletricidade básica, e o foco, né, principal seria a energia solar fotovoltaica off-grid, com a teoria e com a prática da instalação de um sistema off-grid, para que eles saibam manusear esses sistemas dentro da comunidade.
Os participantes da formação já utilizam kits de energia da Rede Conexão Povos da Floresta. E um deles foi Marcelo Rodrigues, da comunidade Samaúma, na região do Tapajós, que por atuar na parte da eletricidade, se sentiu motivado a ingressar no curso. A comunidade dispõe de uma energia irregular há 6 anos. Embora não seja de qualidade, mas é suficiente para atender as necessidades básicas.
O que me motivou a participar da formação, né, até foi um fato curioso, né, porque devido à minha rotina de trabalho, tipo, não dava para mim, né. Mas como é um projeto que se trata de energia, esse curso, essa formação, aí eu me interessei porque eu já trabalho com energia já há mais de 2 anos, né. Embora sendo de forma irregular, mas a gente trabalha com energia. E uma das peças sou eu, né. Nas horas vagas sou eletricista. Também eu fiquei curioso pelo curso, né, quando se tratava de energia. E a gente tem uma energia irregular há mais de 6 anos. E essa energia foi nosso custo mesmo, nós fizemos, né. Fizemos um projeto todo para ter essa energia, né. Ela exige todo um critério de regras, né, para cada um ter o certo de cuidado que todo mundo tem que ter. E a gente se usufrui dessa energia, embora não seja de qualidade, mas ela é suficiente hoje para atender as nossas necessidades básicas.
Para Alessandra Matias, analista da WWF Brasil, é muito importante esse primeiro curso de agentes comunitários de energia, principalmente pelas problemáticas enfrentadas na região norte, no qual é necessário a implementação de políticas públicas adequada para cada comunidade e o povo.
É muito importante esse primeiro curso de agentes comunitários de energia que está sendo promovido pela Rede Conexão Povos da Floresta, da qual o WWF faz parte, porque um dos principais problemas do norte, das comunidades que estão bem distribuídas na floresta, é de que o fornecimento de energia tradicional não dá conta das necessidades reais das pessoas, das famílias, dos seus usos culturais e também da produção. E uma grande justificativa para ter essa situação, né, de não ter um fornecimento adequado, é porque não tem pessoas qualificadas na região.
A iniciativa da formação integra ainda o sandbox regulatório do Ministério de Minas e Energia, MME, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, para ampliar soluções de energia limpa, segura e acessível em territórios da Amazônia. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere campanha Dezembro Vermelho intensifica combate a infecções sexualmente transmissíveis.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Os produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Coordenação de imunização sensibiliza público-alvo para se vacinar contra a gripe. A influenza é uma doença respiratória que pode evoluir para quadros graves, podendo ocasionar a morte. Anderlé Oliveira é quem traz as informações.
A coordenação do Serviço de Imunização do Careiro reforça o apelo à população para que o público-alvo da campanha contra a influenza procure as unidades de saúde e se imunize o quanto antes. A influenza é uma doença respiratória que pode evoluir para quadros graves, levando a internações e até ao óbito. Por isso, a coordenação de imunização alerta que a proteção antecipada garante maior segurança antes do pico da circulação viral. A enfermeira Janete Craveiro reforça os grupos prioritários convocados.
Nós estamos na campanha, a campanha já iniciou desde o dia 3 de novembro. Então, é uma mobilização, hoje ela está ainda para os grupos prioritários, os idosos, são as crianças de 6 meses até 5 anos de idade, profissionais da saúde, gestantes, professores, pessoas com comorbidade e também caminhoneiros, profissionais de segurança, que são policiais civis, militar, policial federal e outros grupos prioritários.
Como profissional de saúde, a enfermeira afirma que toma a vacina e ela é eficaz.
E a vacina está aí. O Ministério da Saúde disponibiliza de forma gratuita. Então, vamos fazer a nossa parte, né, que é se proteger. Né? Eu sempre falo que eu, como profissional de saúde, eu tomo todo ano. Todo ano eu tomo essa vacina. E assim, realmente, é uma vacina que ela evita as complicações. Não?
A Secretaria Municipal de Saúde reforça que todas as unidades estão abastecidas e preparadas para receber a população. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Campanha Dezembro Vermelho intensifica combate a infecções sexualmente transmissíveis em Bragança. A Secretaria de Saúde realizou atividades na orla da cidade. As informações com J. Bahia.
A campanha Dezembro Vermelho, que reforça a luta contra as infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, em especial contra o HIV, está em andamento em Bragança. A Secretaria Municipal de Saúde realizou na orla da cidade o dia D com atividades educativas, testes rápidos e vacinação para adultos. Samila Rufael, técnica em radiologia, fala sobre a prevenção de doenças.
A pessoa que tem um autocuidado, ela deve realizar, sim, a cada 6 meses um exame. Eu falo por mim, porque eu realizo esses exames até por um autocuidado comigo mesma, mas eu sempre ressalto para todas as pessoas que eu converso que não só essas doenças como sífilis, HIV, hepatite A, hepatite B, enfim, mas tem diversas outras doenças que são transmissíveis sexualmente, então a gente sempre tem que estar cuidando da saúde, né? Eu acho primordial isso. Não compartilhar objetos íntimos com outras pessoas. Então, tudo isso eu acho muito fundamental para a pessoa em si ter aquele autocuidado.
O mês de dezembro é referência no combate ao HIV/AIDS, sendo considerado um período muito importante para reforçar a necessidade da prevenção da infecção e do combate ao vírus causador da imunodeficiência humana, bem como para promover ações que impulsionam uma melhor assistência à saúde e a garantia de direitos para todos aqueles infectados por esse micro-organismo. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Coletivo Guardiões do Bem Viver promove atividade voltada para o movimento Arapiuns Rio de Direitos. As ações acontecem nas aldeias Camará e Aningalzinho, na região do Pai Lago Grande e Resex-se Tapajós Arapiuns. Confira com Daniela Pantoja.
O Coletivo Guardiões do Bem Viver, do projeto de assentamento agroextrativista, o Pai Lago Grande, em Santarém, promove nos dias 13 e 14 de dezembro atividades voltadas para o movimento Arapiuns Rios de Direitos. A programação direcionada às juventudes e lideranças dos territórios do Pai Lago Grande, Resex, Tapajós e Arapiuns, busca ser um espaço de escuta, diálogo e construção coletiva para debater os desafios, cuidados e caminhos para a proteção do rio, que tem um forte significado cultural e identidade para as comunidades locais. Thais Isabelle, que faz parte do coletivo Guardiões do Bem Viver, relata como está distribuída a atividade que acontece respectivamente na aldeia Camará e a aldeia Ningalzinho.
O coletivo de jovens Guardiões do Bem Viver está organizando atividade voltada para o movimento Arapiuns Rio de Direitos, que acontecerá agora dia 13 e 14 de dezembro, sendo dia 13 na aldeia Camará, que reunirá as comunidades do Alto Arapiuns, tanto do lado do Pai Lago Grande quanto da Resex, Tapajós Arapiuns. Estamos considerando o Alto desde ali do São Pedro até ali as comunidades do Maró e Aruã. E no dia 14 iremos estar na aldeia Aningalzinho, que fica na Resex, do lado do Arapiuns, que reunirá comunidades do Médio Arapiuns. As comunidades do Médio é ali desde Nova Vista até Bacuri e Bacurizinho.
A atividade articulada pelo coletivo Guardiões do Bem Viver, com parceria de outras organizações como a Federação das Associações de Moradores e Comunidades do Assentamento Agroextrativista da Gleba Lago Grande, a FEAGLE, visa justamente fortalecer as ações do movimento Arapiuns Rios de Direitos, informando a população sobre a importância de garantir e preservar o rio como sujeito de direitos, como reforça Thais Isabelle.
Então, todas as comunidades já estão convidadas a participar dessas duas atividades, que é uma atividade articulada pelos Guardiões do Bem Viver, mas tem parceria com a FEAGLE e com outras organizações de base, do lado da Resex também, juntamente com as comunidades, com as aldeias, que tem como objetivo, né, de levar essas informações do movimento Arapiuns de Direito, juntamente com as lideranças, com os moradores, e assim fortalecer também, né, o nosso sonho do Arapiuns se tornar um sujeito de direitos, né, assim como nós, seres humanos, temos nossos direitos garantidos. Nossa luta também para que o Rio Arapiuns seja reconhecido seus direitos, para a gente conseguir proteger. Se a gente consegue proteger o rio, a gente consegue proteger as nossas vidas também. Então, será 2 dias de atividades, né, uma em cada comunidade, com o objetivo também de informar a população, ouvir a população sobre o que é importante, sobre o que é necessário.
No mês de janeiro, a atividade está prevista para ser realizada com as comunidades do Baixo Arapiuns. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
rede de notícias da Amazônia.
Instrumento de formação humana e cristã
e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é Notícia.
Comitiva de São Benedito é recebida durante travessia fluvial em Bragança. As três comitivas já estão na cidade e visitam as residências dos devotos do santo. Confira os detalhes com J. Bahia.
As três comitivas do santo já estão peregrinando na cidade. A comitiva da praia chegou na manhã desta segunda-feira durante a travessia pelas águas do rio Caeté, desde a vila do Camutá até o Trapiche Municipal. Domingo, a comitiva pernoitou na residência da família Padilha, que recebe os rezadores há mais de 100 anos. Uma tradição que é continuada por diversas gerações. Familiares chegam de longe e vizinhos que se aproximam para as noitadas. A comitiva da praia fez a travessia às 10 horas da manhã na embarcação geleira Juruteu a Quarto, que devidamente ornamentada conduziu o santo pelo rio Caeté. Na chegada, no Trapiche, o padre Raimundo Elias, pároco da paróquia do Rosário, conduziu a imagem até uma plataforma de onde fez uma celebração e abençoou o povo presente. As marujas, com saias estampadas, fizeram um cordão de isolamento e a comitiva seguiu pelo centro comercial até o bairro Padre Luiz, onde foi acolhida pela família do sargento Ronaldo, que reside próximo à escola Yolanda Chaves. As três comitivas, Campo, Praia e Colônia, estão agora na cidade, em diferentes regiões, visitando as residências dos devotos do santo, caminhando todos os dias. A família que recebe o santo e sua comitiva é responsável por garantir as refeições, o almoço e o jantar. A comitiva do campo retornará à igreja santuário somente na manhã do dia 16 de dezembro, enquanto que pela parte da tarde acontecerá o retorno da comitiva da colônia. No dia 17 de dezembro, pela manhã, retornará à Igreja Santuário a comitiva da praia. São 227 anos de festividade que este ano tem como tema São Benedito, peregrino que nos traz a esperança. A abertura da festa ocorrerá no dia 18 de dezembro, às 5 horas da manhã, com o badalá dos sinos do santuário, localizado no centro histórico, a dança da marujada no entorno da igreja e o café da manhã. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Festa em honra a Nossa Senhora da Conceição reúne milhares de fiéis em São Luís, no Maranhão. As informações com Emanuele Araújo.
8 de dezembro marca a celebração do Dia de Nossa Senhora da Conceição, também chamado de Dia da Imaculada Conceição. A data recorda a crença cristã de que Maria foi concebida sem pecado e é tradicionalmente celebrada com missas, procissões e festas religiosas em várias regiões do país. A devoção cresceu ao longo dos séculos, foi incorporada ao calendário romano e chegou ao Brasil no período colonial, especialmente pela atuação de José de Anchieta. Em São Luís, capital do Maranhão, a devoção começou com um altar erguido pela Irmandade de Nossa Senhora da Conceição dos Mulatos, na lateral da Igreja do Rosário, onde foi colocada a imagem de madeira vinda de Portugal, a mesma venerada hoje no Santuário do Monte Castelo. Em 8 de dezembro de 2024, diante de grande multidão, o arcebispo Dom Paulo Ponte elevou o templo ao título de Santuário Nossa Senhora da Conceição. O festejo passou a ter duração de 30 dias, com romarias, novenas, visitas das capelinhas, carreatas e peregrinações. O ponto alto aconteceu ontem, dia 8 de dezembro, com missa campal na Praça Maria Aragão, na região central da capital maranhense, e procissão até o santuário. Diversos romeiros e devotos pagaram suas promessas ao longo do percurso da procissão, como foi o caso da Suzana Souza, que carregava uma casa de isopor em suas mãos enquanto rogava a intercessão de Nossa Senhora da Conceição.
É a conquista de uma nova casa que nós estamos tentando financiar. Então é
Essa é a nossa primeira promessa, levando a casa para representar para ano que vem, vim representar novamente e agradecer pela bênção.
Maria, testemunha da esperança, foi a temática escolhida em sintonia com o ano jubilar. Dom Gilberto Pastana, arcebispo da Arquidiocese de São Luís, fala sobre a reflexão que o tema propõe.
Nossa Senhora é aquela que nos traz a esperança, que é o próprio Jesus. Ela foi a primeira a vivenciar a esperança, né? Ela acreditou, ela confiou na promessa de Deus, na promessa do Pai, por isso ela aceitou, por isso ela disse, eis-me aqui. Ligado com o livro do Gênesis, que Deus pergunta onde tu estás, a Maria, ela enfrenta essa realidade, e ela enfrenta com a esperança que ela porta consigo.
Encerrando o festejo, a mensagem proposta para este ano reforçou o convite a um olhar renovado para a vida cristã, inspirando confiança diante dos desafios do tempo presente. Assim, a festa de Nossa Senhora da Conceição se conclui, deixando um legado de fé, gratidão e esperança que continua a mover milhares de devotos ano após ano. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. É possível mudar. Iniciemos com duas boas notícias. A primeira vem de Santarém, cidade com povos guardiões do rio Tapajós. A mobilização popular propôs e a solarização de todas as escolas públicas do município foi aprovada. Com isso, a energia que cada escola precisa será produzida nos telhados, transformando os raios do sol com o uso de painéis solares. A mobilização continua, agora para que a instalação desses painéis seja participativa, com envolvimento dos estudantes e das comunidades, dando-se conta que o sol é fonte gratuita de energia elétrica e, na verdade, é pai da vida da Terra e de todos os seus seres vivos. Outra boa notícia vem do espaço em que está nosso planeta, revelada pelo Centro Europeu de Pesquisas Copérnicos. Ele ajudou os cientistas a celebrarem o sinal tranquilizador de progresso observado este ano no tamanho e na duração do buraco de ozônio. Lembrando, o ozônio é o gás que nos protege dos raios ultravioleta e o buraco na camada foi provocado por uso de gases agressivos pela indústria de refrigeração. E sua diminuição é fruto da decisão tomada por 198 países de substituir esses gases por outros menos agressivos há 38 anos, em conferência da ONU realizada no Canadá. Isso mostra que se todos os países entrassem num acordo para valer nas COPs, seria possível enfrentar também as mudanças climáticas. Os países e empresas que continuam impedindo esse acordo se tornam responsáveis pelos sofrimentos e mortes provocados pelos desastres socioambientais que se multiplicam em nosso país e em todo o mundo. Mas nós não podemos entrar na conversa falsa dessas empresas e governos, aceitando como algo insubstituível a queima de fontes fósseis e o uso e abuso de produtos químicos e venenos pelo agronegócio e destruidores de florestas. E pior ainda, a mentira criminosa de que isso não teria nada a ver com a emergência climática em que sobrevivemos. Não podemos nos acomodar aceitando que isso seria um novo normal. Não é nada normal, já que se não dermos a volta rapidamente, as agressões à vida da Terra e na Terra aumentarão de forma contínua e multiplicada.
E encerra aqui a edição de número 4.351 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem J. Bahia, Luana de Oliveira, Yuri Bezerra, Emanuele Araújo, Daniela Pantoja e Anderlé Oliveira. Edição da Leuson Menezes, produção e a apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.